Olá, tudo bem? O Londrinense Pode está no ar. Eu, Suzy Bonfim.
E eu, Thelma Elorza.
Estamos com você agora para tratar de um assunto impactante e que é muito dolorido para todas as pessoas que estão envolvidas: o Alzheimer. Mas antes da gente começar, deixa aí o seu like, curta a nossa página, compartilhe, acione o sininho no YouTube. E fique com a gente.
E a nossa entrevistada hoje é Elaine Matheus, a fundadora do Instituto Não Me Esqueça e presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. Bem-vinda, Elaine.
Muito obrigada.
Por que tem tantos casos? O que está acontecendo? É a vida moderna que está levando as pessoas a desenvolverem o Alzheimer?
Bom, vamos lá. Esse é um assunto sempre delicado e eu gosto de começar falando da importância da gente olhar para a doença de Alzheimer e para as demências como parte do processo do ciclo da vida. E eu quero reforçar que não significa que isso seja natural, né? Uhum. É uma patologia, é uma doença, é uma condição, mas é parte do ciclo da vida. Então, gosto sempre de começar imaginando e tendo clareza de que a vida é um ciclo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e assim é para todos, né? Em algum momento, as doenças nos alcançam, uhum, né? Algumas delas trazem mais impactos, mais efeitos, outras menos, mas a doença de Alzheimer é parte desse processo. Hoje a gente sabe, os dados apontam que são cerca de 55 milhões de pessoas com demência no mundo. É um número que vai triplicar em menos de 30 anos. Então, nós estamos falando de uma condição que se considera hoje de saúde pública mundial. O Brasil estima aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 200 mil pessoas com algum tipo de demência. E quando a gente fala de demência, a gente está falando de um termo guarda-chuva, né? É uma síndrome, é uma condição sob a qual existem várias doenças. Então, é importante a gente diferenciar isso. A doença de Alzheimer é a condição que mais leva à demência. Então, cerca de 60, 70% dos casos de demência são em razão da doença de Alzheimer. A segunda no Brasil é vascular, né? E depois a gente tem corpos de Lewy, a própria demência causada pela doença de Parkinson e outras, enfim. Então, meio que por... a gente fala que é uma licença poética, a gente fala da doença de Alzheimer como se ela representasse todas as demências.
Se
né?
fosse um sinônimo aí para todas, né?
Mas ela é só um tipo. E em
mas
geral,
é mais
elas
grave?
Têm sintomas... Elas são diferentes, elas têm sintomas diferentes, apresentam algumas características particulares, mas muitas coisas são comuns. Então, o que é comum é esse processo de perda das funções cognitivas. E quando a gente fala das funções cognitivas, a gente está falando não só da memória, mas da capacidade de tomar decisões, da própria capacidade de linguagem. Então, tem uma série de funções que estão comprometidas, né, esse conjunto dessas doenças, que chamamos então de demência, ou de comprometimento cognitivo maior, é um outro nome para se referir às demências, mas a gente fala da doença de Alzheimer exatamente porque ela é aquela mais comum, é a mais frequente.
Mais conhecida até.
Eu não diria que hoje nós temos mais porque mudamos muito o nosso estilo de vida. Eu acho que hoje nós falamos mais da doença de Alzheimer e dessas demências porque hoje ganhamos em tempo de vida, né? A humanidade ganhou muito em tempo de
vida. Está vivendo mais, né?
Nós hoje vivemos muito mais. Hoje, se falar que uma pessoa de 60, 70 anos morreu, a gente fala, nossa, que jovem, né? Não era assim quando os nossos avós eram nossos avós. Então, nós ganhamos muito em tempo, né? E quando trabalhamos para isso, né, muitas vezes nos esquecemos que também precisamos trabalhar para que esse tempo tenha qualidade. Então, na medida em que envelhecemos mais, as doenças que são mais próprias do processo de envelhecimento vão se tornar mais evidentes. E a doença de Alzheimer é uma delas. Né?
Há um componente genético maior no Alzheimer?
Existe um componente genético, é um número muito pequeno de casos que são por questões genéticas, mutações, alterações genéticas. Fala-se em cerca de 3, 4% dos casos de demência, então a gente está falando de uma proporção pequena. Mas até isso, a literatura indica, aponta que estilo de vida tem mais efeito sobre essa condição do que propriamente a genética. Ela aumenta a nossa chance, a hereditariedade também. Então, você ser filha de pais que tiveram a doença de Alzheimer ou outros tipos de demência, você ser neta, enfim, você ter essa relação na sua família, aumenta as suas chances. Mas, em todos esses casos, o estilo de vida, ele é mais influente do que a própria genética ou hereditariedade. O que significa que há muito que a gente possa fazer. E sempre que eu falo isso, as pessoas me perguntam: nossa, então diz aí, porque se eu fizer tudo, quer dizer que eu não vou ter? Não. Se você fizer tudo, significa que talvez você diminua a sua chance, que talvez, se você tiver, ao invés de ter aos 70, você venha a ter aos 90... Né? Então, uhum, significa que você está investindo na sua qualidade de vida ao longo desse ciclo. Então, de novo, né? Pensar que a gente cuida da nossa velhice desde quando a gente é jovem.
Sim.
Né?
Tem que ter essa consciência. Né?
É como gosto de comparar com um investimento financeiro que todo mundo aprende a fazer. Né? Nem todo mundo consegue fazer. Mas a gente aprende, ouve. Desde muito cedo. É importante guardar dinheiro, é importante poupar. Olha, vamos pensar no futuro. Agora, não sei, INSS, quem aposenta, quem não aposenta. Vamos fazer previdência privada. Nós somos ensinadas a olhar para a nossa vida financeira aqui hoje.
Desde sempre.
Daqui a pouquinho e lá na frente. Como é que eu quero chegar financeiramente aos 60, aos 70, aos 90? A gente precisa começar a pensar a mesma coisa que a gente pensa em relação ao dinheiro, em relação aos nossos afetos, às nossas relações, e em relação à nossa própria saúde. Então, com quem eu quero estar quando eu chegar aos 60, 70, 90, né? E com quem eu quero estar significa quais são as relações que eu vou cuidar, como eu vou cuidar das minhas relações, das pessoas. Né? Não adianta eu ser uma carrasca a minha vida inteira e depois chegar lá na frente, estou sozinha, chorando dentro de casa, falando
pessoas.
Ninguém me ama, ninguém me quer. Sim, o que você construiu? Né? Amor se constrói, não é gratuito. Não. Mas é dado. E a mesma coisa com a nossa saúde. Né? O que é que a gente está fazendo para que a gente chegue aos 60, 70, 90, 100 anos da melhor maneira possível? Nós vamos encontrar doenças no caminho. Mas vamos chegar lá da melhor maneira possível.
E quando a senhora fala em estilo de vida, é o básico. Se alimentar, fazer exercício.
Quando eu falo de estilo de vida, eu tô falando do beabá, do nada, não tenho nenhum segredo, não tenho uma fórmula mágica para trazer para ninguém. É basicamente o que a gente já conhece. É estilo de vida, em termos de atividade física, fundamental. Né? Hoje a gente sabe que atividade física aeróbica constante, intensa, né, dentro daquilo que é intenso para cada faixa etária, é importante, é fundamental para a saúde mental e para a saúde física. Alimentação, né, quanto menos comida industrializada, né, quanto mais natural, melhor. Açúcar, né, reduzir açúcar, álcool, sal, tabaco, enfim. Não tem...
O básico.
O beabá que todo mundo sabe.
O beabá que todo mundo
conhece. Só colocar em prática.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O Alzheimer é uma doença que eu falo que castiga não só o doente, mas também a família toda, como a gente está conversando sobre como todas as doenças degenerativas. Agora, qual o principal desafio de um cuidador de uma pessoa com Alzheimer, Elaine?
Bom, são muitos os desafios. Não sei se eu saberia dizer o principal desafio, porque acho que cada um vai lidar com essa jornada de uma maneira diferente. Existem alguns desafios importantes. Um estudo recente que foi publicado, inclusive, agora em setembro, foi comissionado pelo Ministério da Saúde e a Unifesp desenvolveu esse estudo, apontou que a principal necessidade dos familiares que cuidam é o acesso à informação. Então, esse já é um desafio, né? Eu entendo que encontrar informação de qualidade, informação confiável e informação... Quando eu falo de qualidade, eu gosto sempre de pensar naquela informação que te traz possibilidades e caminhos, né? Eu acho que é isso que é a qualidade na informação. Não é só ser científica, mas ser bem comunicada, né? Um outro desafio que eles colocam é o próprio suporte no caminhar, né? Na jornada que eles percorrem sozinhos, né? Há poucos recursos, pouco suporte, pouco amparo. Então, esse familiar...
Poucas políticas públicas que dê esse amparo.
Poucas políticas públicas, quase nenhuma, né? Que dê esse amparo, esse suporte. Então, o familiar acaba ficando também sozinho, também isolado. E é bem curioso isso. Uma coisa que poucas pessoas falam é que, muitas vezes, né? Minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer, eu acompanhei a jornada por 10 anos, né? Entre 2012 e 2022, quando ela faleceu. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que receberam esse diagnóstico na sua casa, principalmente os filhos e filhas, pararam um dia e se perguntaram: será que eu vou ter também? Né? E uma coisa
eu
que pouco.
Todo dia.
E aí, essa pergunta que você fez na questão da hereditariedade, da genética, porque sim, a gente se amedronta, né, com essa possibilidade. E uma coisa que eu sempre pensei é que, sabendo que a ciência nos indica que é muito mais o nosso estilo de vida do que a própria hereditariedade, eu considero que ser um familiar que cuida, se não se cuidar, aumenta muito as chances. E aí sim você provavelmente terá, não porque sua mãe teve ou porque seu pai teve, mas porque no lugar de quem cuida, você parou a sua atividade física, você parou a sua atividade social, você descuidou da sua alimentação, você desenvolveu diabetes, você ficou hipertenso, você trouxe para si, né? Não que você trouxe para si, eu não quero falar assim, parece que você está responsabilizando quem não é responsável.
A própria pessoa, né?
Mas você acabou sendo, né, acometida por uma série de fatores que não fosse esse cuidado, sem
suporte.
Só olhou para
o outro e não olhou para si mesmo, né?
Talvez você não tivesse.
Então, essa coisa de genética e de cuidados, por exemplo, meu pai teve Alzheimer precoce, aos 60 anos ele foi diagnosticado com Alzheimer. Meu pai era um cara que sempre se alimentava bem, não fumava, não bebia, a vida dele era trabalhar bastante, trabalhava pesado, ou seja, era atividade física. E teve esse diagnóstico que, eu falo que praticamente destruiu a nossa família, né? Mas, assim, e não tinha casos na família dele, né? Foi um baque, assim, tremendo para todo mundo. Como que... aí é que eu falo assim, mas... eu sou diabética, sou hipertensa. Falei, meu pai não tinha nada disso e teve. Eu, aos 60 anos, graças a Deus, ainda não tenho sintomas de Alzheimer. Isso não é meio uma loteria?
Não me parece que seja uma loteria, né? Porque hoje a gente sabe que existem os fatores de risco. Eles dão sinais e eles aumentam as chances, né? Eu acho que às vezes a gente quer buscar essa relação entre o que eu fiz ou o que foi feito e ter ou não ter a doença, não só para a doença de Alzheimer, mas, por exemplo, para todas, né?
Câncer.
Agora, né, nesse mês, a gente fala bastante de câncer de mama. Eu tenho ouvido muitas mulheres dizerem: nunca houve casos na minha família, eu era uma pessoa saudável, eu me cuidava tanto, e de repente eu me vi com câncer de mama. Então, é difícil a gente. Assim, eu não acho que é uma loteria. Talvez alguma coisa aconteceu no processo desse desenvolvimento, né, dessas pessoas, que foi levando para essa condição.
Estilo de vida, o estresse, os sentimentos.
Exato.
Né?
Você tem uma acho que não dá para a gente explicar tudo, né? Acho que existem os limites da ciência que nunca vão nos dar todas essas respostas. O que eu acho que é importante a gente pensar hoje, quando fala de doença de Alzheimer ou outras formas de demência, é assim: quanto mais eu cuidar da minha saúde, né, mais chances eu tenho de prevenir ou de reduzir as chances. Eu nem gosto de falar de prevenção, eu falo de redução de risco. Você reduz as chances de vir a ter. Mas ninguém está imune a nenhuma doença de qualquer natureza, né? É. E isso vai até para aquelas que são virais e que você está, às vezes, numa família, 3-4 pessoas têm e você não teve, até essas que, enfim, vão se desenvolvendo lentamente ao longo de anos às vezes, da nossa vida, né? É. Até que elas se manifestam.
Agora, você falou em sinais. Existe algum sinal que a gente deve ficar atento?
Existem alguns sinais que vão dando pistas para a gente sobre possíveis diagnósticos, né? A memória é a mais conhecida, né, dessas dicas, dos sinais. A gente sempre fala bastante da perda de memória, e não é uma perda de memória como muitas vezes acontece para muitas pessoas, mas é aquela que começa a interferir na rotina e no dia a dia. Então, não é: ah, eu me esqueci que eu tinha marcado um compromisso aqui com vocês, né? É: eu me esqueci. E quando alguém falar para mim que eu tinha um compromisso, eu vou dizer: não, nunca ouvi falar delas, né?
Ah, tá.
Então, são perdas de memória que vão para além de momentâneas. Mudanças de comportamento, né, de humor, alterações de humor. Então, pessoas que são gentis, agradáveis, eventualmente têm rompantes agressivos e parecem... E muitas vezes são só momentâneos mesmo. Depois passam, a gente olha e fala: nossa, acho que teve um dia ruim, né? E a gente começa a encontrar várias justificativas para essas mudanças, né? Dificuldades em realizar tarefas que antes se realizava sem muitas dificuldades, como né, cuidava das suas finanças, começa a se atrapalhar, paga duas vezes ou deixa de pagar, e isso vai ficando mais frequente, mais constante. Então, mudanças que começam a interferir na rotina são importantes de serem observadas, né? A gente não deve negligenciar e achar que está velho,
né,
ou velha, é da idade, né? Ou
não,
está
não
cansado,
é.
Está cansada. A gente precisa... Quem vai nos dizer isso é o médico, né? Então, eu digo também assim: quando a gente nunca teve dor de cabeça, né, aí você tem uma dor de cabeça hoje.
Amanhã.
Aí daqui 3 dias você volta a ter uma dor de cabeça. Depois você tem de novo uma dor de cabeça. O que que você faz?
Ela olha pra mim assim, porque eu me queixo sempre de dor de cabeça. Mas eu tenho dor de cabeça desde criança. Então...
Mas assim, até isso, né? Tem desde criança, mas a gente sempre busca um olhar profissional para aquilo, e atento. Então, assim, a pessoa tem sempre um certo tipo de funcionamento. Ela começa a mudar o comportamento, mudou uma vez, aí você viu de novo, aí você viu... Gente, Leva tem isso para o consultório médico. Leva a queixa. É. Existem hoje... O exame, o diagnóstico, ele não é simples. Mas ele não é simples. É, mas ele não é complexo.
É um neurologista que faz isso?
É um neurologista ou um geriatra, né? Ou um psiquiatra também. Eles são as três especialidades.
Bom saber.
Ele não é complexo no sentido de que não demanda, assim, não tem uma parafernália toda, né? Ele é principalmente clínico. Principalmente clínico. Depois pedem-se alguns exames para você fazer diagnósticos que se chama diferencial, né? E para eliminar também outras questões. Então, a perda de memória, não necessariamente, nenhum tipo de demência, ela pode ser uma falta de uma vitamina, ela pode ser sim um estresse, ela pode ser sim uma depressão. Então,
pode ser até um tumor no cérebro.
Pode. Então, quem vai saber? É o médico, né? E mais... então, por isso eu digo assim, ele não é complicado nesse sentido, mas às vezes ele é um pouco complexo, porque é preciso, sim, eliminar, né, essas outras possibilidades, é preciso fazer uma avaliação cuidadosa para que se chegue a esse diagnóstico provável, sempre provável, né? Disse que esse é um diagnóstico que só se confirma pós-mortem, mas hoje, sim, a medicina é suficientemente preparada, né, para fazer esse diagnóstico e dar os encaminhamentos.
Agora, voltando ao cuidador, que eu vi a minha mãe sofrendo, cuidando do meu pai, justamente essa coisa que você falou dela ficar sozinha, porque a gente queria... ajudá-la, mas ela não queria ajuda, ela queria cuidar sozinha. Parece que tem uma coisa, não sei, né? Aí, uma das questões do cuidador é a gente, família, a gente sempre fala assim, o que, que é melhor? Cuidar da pessoa com Alzheimer em casa ou pôr numa casa de repouso? Ou um asilo, se for o caso. O que que... Tanto para o cuidador quanto para o paciente. O que seria melhor?
Ah, isso é um outro assunto super delicado, né? Cheio
pois
de tabu.
Pois é, ninguém fala
ninguém
nisso.
Gosta de falar sobre isso. Tem bastante estigma em relação às instituições, né? Ou os residenciais. Não tem uma resposta, né? Não tem uma resposta única para essa pergunta. Eu acho que essa é uma resposta que precisa de muita reflexão e cada família e cada experiência, cada organização familiar é que vai decidir aquilo que é melhor, né? O que eu acho importante falar, Thelma, é que o cuidado hoje no Brasil, né, principalmente, recai muito sobre a família, de modo exclusivo.
E sobre a mulher, né? Principalmente.
E principalmente sobre a mulher. A gente está falando de cerca de 85% hoje das pessoas que cuidam de alguém com demência são mulheres. Mulheres que deixam o mercado de trabalho, mulheres que ficam 8, 10, 12, sua mãe, 17 anos, cuidando de alguém nessa condição. Então, quando essa pessoa não está mais aqui, elas sequer conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Então, elas perdem vínculos sociais, vínculos afetivos, mulheres que a gente chama a geração sanduíche, têm filhos e pais para cuidar. Então, elas ficam no meio.
É uma geração única, dizem, né?
Elas estão no meio, né? E sobrecarregadas com esse cuidado. E sem, como a gente já falou lá no início, sem suporte, sem amparo. E não só das políticas públicas, tá? Mas da sociedade e da comunidade em geral. Então, e quando eu falo da comunidade, eu estou falando dos seus vizinhos, dos seus amigos próximos, dos seus parentes, né? Uhum. Que por muito tempo vêm, convivem e muitas vezes, quando você precisa, essas pessoas encontram outros caminhos nas suas vidas. E um dia elas vão te encontrar e falar, ah, eu achava tão difícil, não conseguia ir lá, porque eu não conseguia ver sua mãe daquele jeito.
Eu não conseguia ver seu
pois
pai.
Pois é, era difícil para mim também, né? Mas assim, foi difícil para mim também e fazer isso sozinha. Se você tivesse ido, teria sido tão melhor.
Agora me teria diz... teria sido muito melhor se as famílias, se os vizinhos, se unissem, se os amigos, né, fossem visitar. Não tanto o parente que está com Alzheimer, mas o cuidador.
A pessoa que está cuidando.
É, vai lá, ela tá, às vezes está precisando só conversar um pouquinho.
Você falou, você falou sobre a questão da informação, que isso é muito complicado justamente quando a família descobre. É, como é que o Instituto Não Me Esquece trabalha nessa questão e como é que se tem acesso ao Instituto, como é que as pessoas conseguem participar e ter esse apoio?
Tá. Bom, o Instituto, ele nasce exatamente dessa necessidade, né? Já contei, minha mãe recebeu o diagnóstico, era uma pessoa super ativa, fazia muitas coisas, ainda trabalhava, tinha seu grupo de hidroginástica, fazia dança, muitas coisas. E muito rapidamente, né, a gente perdeu todos esses passos de convívio que ela tinha. Por força da própria condição, ela também foi se retraindo, ela já não se sentia confortável, se sentia constrangida. E por muito tempo eu pensava, queria tanto um lugar onde eu pudesse ir com a minha mãe, fazer coisas com a minha mãe, com pessoas como ela. E ela se sentiria muito mais à vontade e eu também me sentiria muito mais
acolhida,
porque as pessoas estariam passando pelas mesmas coisas que eu. Uhum. Então, o Instituto nasce desse desejo, né? E desde muito cedo, a gente sempre quis pensar em ações também para quem tem o diagnóstico. Hoje, as associações de Alzheimer, em geral, no Brasil, elas trabalham bastante com os familiares, tem grupos de apoio, tem palestras e informações para os familiares. Mas o trabalho que nós fazemos aqui com a pessoa que tem o diagnóstico é um trabalho inédito, inovador no Brasil, em associações, né? E no serviço público, conheço Londrina e Volta Redonda. Então, e aí sim algumas universidades que têm nos seus hospitais universitários, né? Então, o que nós oferecemos lá são oficinas de estimulação biopsicossocial, a gente fala, porque não é só estimulação cognitiva, é estimulação social, afetiva, emocional e motora. Essas oficinas e o trabalho que nós realizamos é todo gratuito, nós temos suporte, né, amparo do município, recursos públicos do município e também trabalhamos com doações. Para as pessoas participarem, basta elas acessarem a nossa página no Instagram ou mesmo a nossa página digital. Ali tem um formulário e elas se inscrevem. Na medida que elas vão se inscrevendo, nós vamos chamando para uma entrevista inicial e elas passam a se habilitar para a vaga. Hoje nós temos já uma lista de espera, né? Então, nós trabalhamos com 120 famílias, atendemos 120 famílias e hoje esse é o nosso limite, vamos dizer. Então, nós temos uma fila de espera e na medida que a gente vai ampliando, essas famílias vão sendo chamadas. Elas não ficam desamparadas porque nós temos os grupos de apoio, então as famílias podem vir aos grupos de apoio. As pessoas que têm o diagnóstico nos estágios iniciais e querem são muito bem-vindas aos grupos de apoio. É importante que elas também tenham o seu espaço de escuta. Há muita dor, muita angústia, muito sofrimento, muita percepção, né, uhum, nos estágios iniciais daquilo que está se perdendo. Então, o grupo de apoio também é para eles. Nós temos grupo de terapia comunitária, que funciona um pouco como um grupo de apoio, mas ele tem uma dinâmica um pouco diferente, também para os familiares. Palestras para toda a comunidade, aberta, não precisa se inscrever, só chegar uma vez por mês na Associação Médica Cultural, no Calçadão, aqui perto da Concha Acústica. E essas oficinas, como eu disse, que são, então, para quem tem o diagnóstico. Uhum. Nós temos uma musicoterapeuta, uma psicopedagoga, uma psicóloga e fisioterapeutas que trabalham essas atividades, então, ali nos períodos da manhã e da tarde.
E no site, institutonãomeesqueças.com?
O site é nãomeesqueças, tudo junto, sem acento, .org.br.
Tá. E lá tem atividades como o livro que você trouxe, né?
Sim, isso. Vamos falar um pouco desse material muito bacana. A gente criou esse material também pensando nessas famílias que não podem ainda estar conosco, mas elas já podem acessar tanto o conhecimento quanto atividades para fazer em casa. Então, nós criamos esses cadernos, a gente chama de cadernos, são 8 volumes, 4 deles são, a gente chama de educativos, são histórias fictícias de 3 famílias, né? Que não existem de fato, mas talvez seja um pouco de cada uma das nossas histórias e famílias, que vão contando como é para elas conviver com a doença de Alzheimer, todas com doença de Alzheimer, em diferentes estágios e diferentes organizações familiares. Então, tem aqui um homem que cuida de uma esposa, filha que cuida de pai e uma esposa que cuida da sua esposa, né? Uhum. Então, são diferentes organizações, diferentes faixas etárias, e no meio dessas histórias, né, a gente tem vários QR codes e links que levam para informações no site do Ministério da Saúde, enfim, sites, né, de informações bem confiáveis, tudo feito de uma forma bem leve. Eu não sei se eu tô aparecendo ali, né? Uhum. Então, com uma ilustração bem acolhedora, bonita, eu diria, né?
É um material, é uma cartilha que te faz ter vontade de folhear e de olhar, né?
A gente
colorido,
trabalhou
um trabalho bonito, né? Olha que lindo.
É um ilustrador incrível aqui da região. Trabalhamos com pessoas que vivem, né, e convivem com a doença. Uma pessoa que estava em busca do diagnóstico na época em que nós estávamos produzindo o material, então ela, né, tem um trabalho importante aqui e já cuidava do pai, né, que já tinha o diagnóstico, Ricardo que cuida da mãe, a Helena que cuida do esposo. Então, são pessoas, né, é um material que não foi escrito por profissionais da saúde, mas por pessoas que viveram essas histórias.
Isso,
né?
Daí pode ser baixado no site.
Tá gratuito, pode ser baixado no site. Quem quiser,
a gente do Brasil inteiro,
pode ter acesso a esse material.
Pode ler no site, pode baixar, né? Se quiser baixar e imprimir o material. E a gente tem 4 cadernos de atividades, né, para quem tem o diagnóstico.
Ah,
e que podem ser feitas, então, dependendo do estágio da doença, a pessoa vai fazer sozinha. Se ela precisar, ela pode fazer com apoio e com a supervisão de alguém. Eles são temáticos, então, experiências culinárias, rotinas da vida em família, jogos e brincadeiras antigas e arte e cultura. Então, são diferentes atividades também, desde, enfim, tem um pouquinho de palavras cruzadas, mas tem jogo dos erros, mas sempre muito, muito didático. A gente fez pensando nesse familiar entender por que que está fazendo, qual que é o objetivo,
como
que
é
que
tá
a gente está trabalhando, né? Então,
entendi.
Não é uma atividade pela atividade, mas o que que a gente está buscando desenvolver.
Tudo tem o seu objetivo.
Isso é importante porque ajuda, inclusive, a entender onde estão as maiores dificuldades, porque algumas pessoas vão conseguir fazer umas atividades muito facilmente e outras não tão facilmente. Isso significa que talvez aquilo que nós estamos trabalhando é o que está mais comprometido e que talvez requer uma atenção maior, por exemplo.
Entendi. Existe alguma expectativa de tratamento para o Alzheimer?
De cura, que é o santo grau.
Hoje, o
melhor tratamento é esse que nós oferecemos.
As atividades.
O melhor tratamento hoje são as terapias não medicamentosas.
Os estímulos ao cérebro.
Exatamente. Vida social, vida em comunidade, né? Então, assim, permanência na comunidade, não se excluir, não se isolar. Eu digo que quem deve se constranger, né, com o quadro da doença, não é quem tem a doença, é quem não sabe lidar com a doença. Essa pessoa, sim, deve se constranger muito, mas não quem tem a doença. Então, e a única maneira, né, da gente romper com esse estigma, com esse preconceito, é se colocando mesmo, é tendo coragem de sair e dizer, realmente, desculpa, eu não sei quem você é, eu estou com Alzheimer. Né? Eu acho que quando a gente entrar nesse movimento, que ainda...
Vai algum tempo,
mas alguns países que hoje conseguem fazer um diagnóstico nos estágios mais iniciais já têm essas pessoas mais empoderadas para fazer isso, né? Uhum. Para nós ainda no Brasil, o diagnóstico chega nos estágios já mais avançados. É difícil até a pessoa própria compreender a sua condição, né? Muitas sequer sabem, inclusive. A família não quer contar, protege, né? E o próprio profissional da saúde, às vezes, fala, mas não fala muito. Então, ainda não chegamos lá, mas eu tenho a convicção de que quanto mais nós falarmos, quanto mais nós entendemos isso de uma maneira natural, né, mais nós vamos entender que o constrangimento não deve ser de quem tem a condição. Isso serve para qualquer patologia, né, gente? Isso é com as pessoas com deficiência, isso é para as pessoas autistas. Não é a família que deve se constranger, porque aquela pessoa está fora do padrão. Né? É quem não sabe conviver e lidar. Essa pessoa precisa aprender bastante, né, para entender que todos têm o seu lugar, né, na sociedade, dentro das suas limitações, podendo fazer aquilo que eles podem fazer naquele momento que está dado para eles.
Gente, o papo está bom. Tem muita coisa ainda para falar. Porém, a gente vai convidar a Elane para vir aqui uma outra vez para dar continuidade no papo, porque já deu nosso tempo. Obrigada pela sua participação, Elaine. Eu vou falar um negócio, eu me emocionei muito, porque Alzheimer
traz lembranças, né, minha amiga?
Traz.
Mas ele tá bem. A gente sabe.
Então, muito obrigada pela sua participação e vamos conversar mais outro dia.
Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade e fica bem.
Pode deixar. Obrigada, viu?
Obrigada.
Volte sempre.
Será um prazer.
Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. A gente agradece também os nossos parceiros nessa edição, os EGM Studios e a Tanta Arte Joias Sustentáveis. Para você,
obrigada.
Muito obrigada.
E até a próxima.
Acesse o nosso canal no YouTube, no Spotify. Acione o sininho e fique com a gente. Até a próxima.